Vamos continuar então as leis de Hanukkah que a gente começou ontem. A gente estava falando ontem sobre como deve ser a Hanukkah. A gente mencionou que as velas que a gente acende devem estar todas na mesma altura, então nenhuma mais baixa, nenhuma mais alta, e da mesma forma também numa linha reta e não numa semicircunferência, muito mais ainda uma circunferência, coisa parecida. Da mesma forma, deve tomar muito cuidado para não parecer uma fogueira. Tem que ser vela, cada vela individual. Então, por isso, para não aparentar uma fogueira, a distância entre uma vela e outra também deve existir. E essa distância deve ser de um dedo. Quer dizer, mais ou menos uns 2 centímetros de distância entre uma vela e a outra, ou se for óleo, entre um copinho e outro, como for a Hanukkah. O lugar que a gente deve acender essa Hanukkah deve ser, de preferência, um lugar que está para fora da casa, ou seja, na porta da casa ou numa janela da casa. Então, na porta seria, de preferência, com a porta aberta e do lado de fora da porta. Isso não é possível em qualquer lugar, principalmente em São Paulo, que provavelmente a Hanukkah não vai estar lá de manhã cedo. Então, por isso, a gente acende dentro de casa, ou na porta da casa pelo lado de dentro, qualquer porta que seja, ou eventualmente numa janela que está para a rua, porque é um dos pontos principais na festa de Hanukkah, chamado de Pirsume Nis, a gente espalhar o milagre, todo mundo vê o milagre. Esse é o motivo pelo qual se costuma acender Hanukkah em praças públicas, sim, tudo justamente porque o importante é espalhar para todo mundo e contar para todo mundo o que se passou nos dias de Hanukkah. Quando se acende numa porta de casa, de preferência para a pessoa acender no lado oposto de onde está a mezuzá. Dessa forma, quando a pessoa passar no meio da porta, ele vai estar envolvido de mitzvot. De um lado a mezuzá, do outro lado a Hanukkah. E também o talit, que a pessoa está vestida, é mais uma mitzvah que envolve ele. Se, no caso que a pessoa acendeu do outro lado, não fez nenhum pecado e nem deixou de cumprir a mitzvah. Só para ficar uma coisa mais bonita, a gente acende do outro lado da mezuzá. Também deve-se acender a Hanukkah em um lugar onde as velas vão ficar acesas. Não pode ter vento. Então, também é um caso que seria... É perigoso acender do lado de fora da casa. Você está sujeito a uma bela brisa que pode apagar o fogo. Então, nos lugares onde se costuma acender do lado de fora, em Israel é muito comum isso, eles têm umas caixas de vidro para dar uma protegida para não apagar as velas. Um ponto interessante que a Gemará fala que não se pode acender as velas de Hanukkah muito alto. Já que é para as pessoas que estão passando na rua verem essas velas. Se tiver mais alto do que 10 metros, mais ou menos, de altura, são 20 amot, a pessoa não vai enxergar andando na rua, ele não vai ficar olhando lá para cima para ver o que tem lá no topo do prédio. Então, por isso, não se pode acender a Hanukkah numa altura acima de 10 metros. Então, para quem mora em prédio, até o terceiro andar, dá para acender na janela tranquilamente. A partir do quarto andar, existem duas opiniões. Há aqueles que sustentam, como hoje em dia, não é só esse sujeito único que está acendendo lá no alto, tem um monte de prédios à sua volta que enxergam tão bem quanto alguém que está no chão, porque eles estão na mesma altura. E vai ter muita gente dos prédios em volta que vão enxergar as velas acesas nesse prédio. Ele pode sim acender, não seja o 20º andar, desde que tenham prédios em volta que vão poder enxergar. Há alguns que falam que não, que no caso de ser mais alto, não arriscar, acende dentro de casa mesmo, numa porta da casa. O momento que a gente deve acender as velas de Hanukkah, existem dois costumes básicos. Há aqueles que acendem no momento do pôr do sol e há aqueles que acendem quando saíram as estrelas. Porém, por ambos, as velas vão ter que durar pelo menos até meia hora depois da saída das estrelas. Então, a saída das estrelas agora é mais ou menos 8h05, 8h07, algo por volta disso. Então, meia hora a partir daí, até umas 8h40, as velas têm que ficar acesas. Tanto se a pessoa acender assim que anoitece, tanto se a pessoa acender um pouco antes com o pôr do sol, tem que durar até aquele momento, pelo menos tem que ter cera suficiente, ou parafina suficiente, ou óleo suficiente para durar até aquele ponto. Interessante uma pergunta que me fizeram no Shabbat, totalmente interessante. Mais um ponto que a brachá que a gente faz sobre as velas é justamente baseada nesse pirsumenista que a gente falou, no fato de a pessoa espalhar o milagre. Então, por isso, a pessoa deve acender as velas enquanto tem gente andando pela rua. Isso seria mais ou menos até umas 9 horas da noite, as pessoas ainda estão passeando por aí. Depois disso, já poucas pessoas vão passar na sua rua. Então, de preferência, acender as velas no máximo até esse horário. Porém, se passar desse horário, se a pessoa está sozinha em casa e não tem ninguém em volta das velas que ele vai acender, ele não vai fazer brachá. Vai acender, mas ninguém está vendo, então não faz a brachá. Tem que acender, mas sem brachá. Se a pessoa está com a família em volta, algum amigo em volta, então ele pode fazer brachá, já que ainda tem alguém vendo. Mas obviamente que não é ideal. O ideal é que as pessoas da rua estejam ainda passeando a hora que ele acende. Então, inclusive, se a pessoa chega em casa muito tarde, nessa época é comum ter enchente, sei lá, a pessoa chegou tarde em casa, mesmo que alguém, as pessoas da casa estejam dormindo, pelo menos acordar alguém para você ganhar um abraçar. Acorda alguém e chama ele, vem participar aqui só para eu poder fazer abraçar. Então, a pergunta que me fizeram é interessante. Por exemplo, no primeiro dia de Hanukkah, vai ter uma festa aqui na sinagoga de Hanukkah. Então, a pessoa vai vir para a sinagoga, ainda está longe do pôr do sol. Vai ser de tardezinha. Quando ele voltar para casa, já vai ser muito tarde, depois das 9, 10, sei lá que horas vai voltar. Então, quando ele deve acender a Hanukkah? Acende bem cedinho da tarde e faz a Hanukkah durar 2, 3 horas para poder avançar meia hora depois do escurecer. Ou é melhor deixar para acender depois daqui, quando sai, chegar meia-noite em casa, acende junto com todo mundo. Então eu falei para ele que o ideal é que ele deixe para acender depois. Por quê? Porque a Halakha fala que as velas de Hanukkah devem ser acesas no mais cedo possível, na hora do pôr do sol. Ou existe uma outra exceção, que é na véspera de Shabbat, que não dá para acender com o pôr do sol, então pode se acender um pouco antes. Mas só por causa do Shabbat, que é uma mitzvah dos nossos sábios, não vai empurrar uma mitzvah da Torá, não vai poder acender em cima da hora, tem que acender antes. Mas no dia de semana, é preferível a pessoa deixar para acender depois, quando é noite, mesmo que passou o horário das pessoas passearem, obviamente tentando juntar alguém do lado dele para acender as velas. Então, no caso, a pessoa que me falou que não tem problema que ele vem para cá com toda a família, com os pais e, sei lá, irmãos. Depois ele vai levar todo mundo daqui para a casa dele para acender a Hanukkah. Não tem problema nenhum, é o ideal. Então, qualquer um que, tanto se vier aqui ou se for em outra festa ou algum dia que nem que seja não por festa, qualquer outro compromisso que a pessoa tenha, para a pessoa não acender quando ainda é dia, e sim deixar para acender à noite quando ele volta para casa e, obviamente, tentar arranjar pessoas para fazer a brachá. Então, depois a gente continua, se Deus quiser, na semana que vem. Só a gente já falou sobre esse assunto. Na época que a gente falou sobre as brachot, a gente mencionou que existe uma das brachot, uma brachá de agradecimento. Então, a gente faz toda vez que a pessoa passa por uma doença, Deus nos livre, ou a pessoa passa por alguma situação difícil, viagem, uma viagem perigosa, ou qualquer coisa parecida, se costuma fazer a brachá de Hagomel, na página 70 do Sidur, onde a gente fala para Deus, a gente agradece a Deus por todas as bondades que Ele faz para nós, mesmo que nós, eventualmente, não merecemos essas bondades. E aí, logo em seguida, a gente responde para a pessoa que aquele que te fez bondade, que continue te dando muitas coisas boas. Então, um dos lugares onde se faz... Então, quando uma pessoa está doente, a gente mencionou na época que uma pessoa que está doente, não exatamente doente, uma pessoa que está fraca, fica de cama pelo menos 3 dias, a pessoa deve fazer Hagomel. E muito mais se passa por alguma situação, é um pouco difícil. Então, minha irmã está aqui, a gente perguntou o que ela veio fazer, Então, justamente depois de um parto, a mesma coisa vale. A gente costuma que a mulher faça a brachá de Hagomel. Na época, a gente explicou que o Hagomel pode ser feito a qualquer momento, desde que tenha 10 homens para responder a brachá, respondeu Amém e Mishé Gmar Hatov. Mas a gente costuma, normalmente, fazer na hora da leitura da Torá, só aproveitando. Mas não é obrigatório, muito mais ainda uma mulher que não vai ter uma aliá na Torá. Então, por isso, agora minha irmã vai falar brachá para todos nós, não é para a gente, está falando para Deus, a gente tem que só responder na página 70, todo mundo abre no Sidur, é na 70A, quem está no transliterado. A primeira brachá da página 70A, a gente não fala brachá, obviamente, a gente só vai falar o que está ali, a congregação responde, a gente fala amém, e responde que aquele que te fez bondade, que continue sempre fazendo muitas coisas boas.
Amém. Mishe Gmar Hatov, Uigmar Hakov Tov Sela.